compaixão, invocando esses dois raios dentro de alguém que está passando por apuros. E por que não dizer, invocar esses dois raios com muita fé e confiança, pedindo pelas almas do mundo inteiro, pedindo pelo seu bairro, pedindo pelos doentes, pedir esses raios misericordiosos pelos presidiários, pelas crianças, pelos deficientes físicos e mentais, por todas as pessoas que estão sofrendo no mundo inteiro.
Pois não, então, este ensinamento é documentado no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Jesus fala: quem não é disposto de deixar pai e mãe, irmão e irmã, e me seguir, não é digno de mim. E quem não é disposto de dar a sua vida por amor a mim, não é digno de mim. São palavras radicais que Jesus nos deixa para mostrar a importância da sua pessoa no projeto de Deus para o qual Jesus está nos convidando. Jesus coloca os valores da vida eterna contra os valores perecíveis, passageiros deste mundo. E perante esse grande desafio, ganhar a vida inteira, Jesus vale tudo de sacrificar. Lindo exemplo de São Francisco de Assis. Agora vamos assim rezando oração, mente da fidelidade. Ó Jesus, que vosso sangue puro e saudável se ocule no meu organismo doente e pulse em mim uma vida saudável e vigorosa, se assim for da vossa vontade. Amém. Desejamos a todos vocês, ouvintes, um dia muito abençoado. Em nome de Jesus.
Misericordioso.
Amém.
Jesus, misericordioso, eu confio em vós.
Você ouviu o programa Gotas de Misericórdia. Apresentação, Padre Guilherme Staver e Graciete Oliveira.
Viva a Amazônia! Viva as verdes florestas!
Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos.
E nesta sexta-feira, dia 17 de julho, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Mateus 12, versículo 7. Em caminhada com Jesus, em dia de sábado, os discípulos com fome, passando no meio de uma plantação, apanharam espigas para comer. Pronto, isso foi o suficiente para escandalizar os fariseus. Acusaram os discípulos de estarem profanando o sábado. Os judeus guardam o sábado, pensando no descanso de Deus no final da obra da criação. Nós cristãos guardamos o domingo por causa da ressurreição de Jesus. Os muçulmanos já guardam a sexta, festejando o dia em que Deus, Alá, criou o homem. No tempo de Jesus, a interpretação que os hebreus faziam do sábado era muito rigorosa, cheio de normas e detalhes. Não se podia trabalhar de jeito nenhum. Até os passos deviam ser contados para não se ofender à santidade do sábado, o Shabá. Jesus chamou seus opositores à razão. A necessidade humana está acima de uma norma religiosa. Se eles estavam com fome, é justo que procurassem conseguir o alimento. Note que a reclamação não foi porque arrancaram espigas da plantação, isso era possível. O que não se podia era fazer isso em dia de sábado. Jesus relembrou que Davi e seus soldados, voltando de uma campanha, mortos de fome, comeram os pães das oferendas do templo, que não era permitido, e estava tudo certo. religião sem caridade vira uma coisa desumana. Jesus recordou o ensinamento escrito do profeta Oséias no Antigo Testamento: quero a misericórdia e não o sacrifício. Quando você ouvir essa palavra sacrifício na Bíblia, lembre que ela se refere aos sacrifícios de animais que se fazia no templo de Jerusalém: bois, carneiros, aves. O sacrifício é uma forma de culto muito comum nas religiões antigas. Então Deus está dizendo nessa palavra do profeta que prefere a misericórdia ao sacrifício de animais. O verdadeiro culto é o da misericórdia, do amor, da caridade para com o próximo. No livro do profeta Isaías, também no Antigo Testamento, há uma reclamação de Deus. Deus reclama do culto que está recebendo. Tantos sacrifícios de animais, ofertas, mas tanta injustiça, tanta violência no meio do povo e nas mãos e no coração de quem está celebrando o culto. Isso sim é uma ofensa a Deus. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. É o que nós rezamos no Salmo 50. Os fariseus estavam reclamando porque em dia de sábado, os discípulos que estavam com fome estavam colhendo espigas para comer durante o trajeto. O que vai agradar mais a Deus? Seguir à risca a lei do sábado ou dar de comer a quem está com fome? O sacrifício ou a misericórdia? Vamos guardar a mensagem. Os fariseus do tempo de Jesus faziam uma interpretação muito rígida da lei do sábado, uma norma religiosa que visava o louvor de Deus, mas também o descanso do trabalho nesse dia. Eles viram os discípulos colhendo espigas no sábado e ficaram revoltados. Para eles, com esse trabalho, o sábado estava sendo profanado. Misericórdia eu quero, não sacrifícios, disse o Senhor pela boca dos profetas. O amor está acima de tudo. O primeiro louvor a Deus é o amor, e não dá para mostrar amor a Deus e não amar o seu irmão. Deus não fica contente com um culto bonito ou um louvor arrebatador que não esteja comprometido com a caridade, a compaixão para com os sofredores. Ele se agrada mesmo da misericórdia, do amor pelo pequeno. É isso que dá sentido e verdade ao nosso culto, ao nosso louvor. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Mateus 12, versículo 7. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, às vezes não vemos a ligação que existe entre o culto que te prestamos e a caridade que devemos ao próximo. Na misericórdia, no amor solidário pelos mais sofridos, começa o verdadeiro culto que se explicita depois nos ritos, nas celebrações religiosas. Amar os irmãos, sobretudo defendendo, protegendo os doentes, os presos, os pobres, os mais frágeis, é uma forma de louvor a Deus. Senhor, ajuda-nos a viver nossa vida cristã e nossas práticas religiosas em sintonia com o amor ao próximo. Que a nossa devoção e o culto que te dirigimos tenham a sua versão concreta no serviço aos mais pobres, no respeito aos idosos, na defesa da vida, pois preferes a misericórdia ao sacrifício. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre.
E continue acreditando em tudo aquilo que Deus colocou no seu coração.
E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Respeite a sua história. Ela é a prova de que Deus esteve ao seu lado até aqui. Você não
Vamos viver a palavra.
Ninguém do seu valor.
Muita coisa Apenas nós podemos fazer pelos irmãos e irmãs mais sofridos. A igreja até fala das obras de misericórdia. E a tradição colecionou 7 obras de misericórdia corporais e 7 obras de misericórdia espirituais. Você as conhece? Bom, no final do texto da meditação de hoje, eu vou deixar a lista completa dessas obras de misericórdia. Você pode conferir no meu blog padrejoãocarlos.com. Ou para quem recebe a meditação pelos aplicativos, é só clicar no link que nós estamos enviando. Jesus nos quer misericordiosos com Ele.
Menos medo do que ainda mais.
Rosto de criança maltrapilha.
Mais oportunidades.
Ares e adultos sem ilusão.
E quando aprendemos a viver,
mãos que nos arrancam qualquer brilho.
Quase sempre.
Amargo é o gosto da prisão. Preciso iluminar a escuridão, levar sentido a tanta vida sem razão. Falar de amor, de paz e de perdão. Esperança nesse mundo semear, falar de Deus, do seu amor, do seu olhar.
Olá, Padre João Carlos, meu nome é Érica Patrícia, eu sou de Recife, Pernambuco, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em São Martim. Há muito tempo venho recebendo as meditações pelo WhatsApp. E assim, é um conforto muito grande, é uma evangelização maravilhosa que ela alcança a toda a minha família. Eu sempre tive o desejo de participar dessa evangelização, agora eu sou uma associada da AMA. E assim, eu estou muito orgulhosa, porque esse momento aconteceu na ocasião de eu estar aqui em São Paulo para a Expo Católica. E eu lhe encontrar, participar com o Senhor no programa da rádio 9 de julho, e assim, é maravilhoso essa sensação, fazer parte dessa evangelização para que possamos alcançar várias famílias, vários lares. Muito obrigada, Deus abençoe.
Que presente o seu testemunho, Érica, nos animando a sermos comprometidos com a evangelização, com a palavra e com o serviço do anúncio da palavra. Deus a abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.
A primeira no seu coração. Verdes Florestas.
Não deixe pra depois o que você pode fazer agora. Olhe dentro de você e verás que já chegou a tua hora. Vem pros braços de Jesus, te dará a solução e te encherá de amor. Deixa a velha vida para trás e aceite Jesus Cristo como teu Senhor. Nova vida vai ter no nome de Jesus. A saída vai ter no nome de Jesus. Nova vida vai ter
no nome de Jesus, a saída vai ter. No nome de Jesus, e serás muito feliz com Jesus no coração. Certamente viverás em plena luz. Certamente viverás em plena luz. Nova vida vai ter. No nome de Jesus, a saída vai ter. No nome de Jesus, nova vida vai ter. No nome de Jesus, a saída vai ter. No nome de Jesus.
Verdes Florestas, 95.7 FM. Onde você estiver, 24 horas
café
no
com
ar.
Notícias, o seu café da manhã com notícias, de segunda a sexta, às 6 da manhã. Só aqui na Verdes Florestas. Apresentação Nonato Costa.
Zona Agro, Juruá, tô em casa, já vou me chegar. Compro medicamento, vacina, ração, a semente, a minha botina, adubo, sal, mineral, ração para o meu animal. Zona Agro, Juruá, tô em casa, posso pechinchar. O nome dela eu digo e repito, é a Agro Juruá, 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 Juruá. Juruá.
Seja bem-vindo à Agropecuária Agro Juruá. Temos tudo em produtos agrícolas, pecuários, ração para o gado, cavalo, peixe, suíno, rações e acessórios pet, medicamentos e vacinas, adubos, sementes de pastagens, moda country, selaria, arames, telas, ferramentas e muito mais. Tudo com preço e prazo que ninguém tem. Na Avenida Desembargador Távora 282, no centro. Fone 3322-7036. Lugar de quem planta e cria tem nome.
Agro Juruá.
Verdes Florestas 95,7. Você vai ouvir agora o programa Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti.
Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. Sexta-feira da misericórdia, misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio, espero em vós. Queridos filhos e filhas, ontem foi o dia de Nossa Senhora do Carmo, mas nós continuamos com a novena. Hoje, oitavo dia, exatamente para dizer que não é no dia só que se conclui as orações. Vamos continuar pedindo. Ainda é a novena de Nossa Senhora do Carmo deste ano. Vamos juntos, com fé, confiança, esperança, nossa fé inabalável em Deus. Saúdo a todos a partir da Rádio Evangelizar, de onde tudo começa, e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Sim, minha fé é inabalável em Deus. Saúdo a você pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelo YouTube Padre Manzotti Oficial, pelo aplicativo da Associação Evangelizar é Preciso e todas as plataformas digitais. Querido povo de Deus, é isso aí, uma fé inabalável em Deus. Dizermos sempre, dai-me, Senhor, esta fé inabalável. Dai-me, Senhor, esta fé inabalável na misericórdia divina, na bondade infinita de Deus. Filhos queridos, a fé não é ausência da dor, é saber onde ancorar. E ancorar em Jesus Cristo, misericordioso, em Jesus das Santas Chagas. Então sobe o som, sacristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros sentiram fome, como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem ele, nem os seus companheiros era permitido comer, mas unicamente os sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que um dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Se tivesses compreendido o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Senhor, Tu és maior que o templo. Tu és o Deus da misericórdia. E de fato, Tua palavra ecoa até nós. Quero misericórdia e não sacrifício. Senhor misericordioso, Deus bom, Deus compassivo, fortaleça minha fé. Fortaleça minha fé para a longa jornada. Eu espero um milagre, Senhor. Eu espero um milagre não porque eu mereço, não porque eu me sinto merecedor desta graça. Eu espero um milagre porque sois bom, porque sois um Deus de bondade, porque sois um Deus de consolação. Qual milagre que você quer pedir para Deus? Você que está me vendo pela televisão, você que está me ouvindo pelo rádio, pelos aplicativos, você vai desistir do seu milagre? Você vai desistir? Vai nadar, nadar e morrer na praia? Não. Senhor, eu espero o milagre. Eu confio e deposito toda a minha esperança em Ti, Senhor. Sois um Deus bondoso, misericordioso, e por isso que eu peço, com tanta confiança, atendei-me nesta graça que tanto necessito, na doença física. Você que está numa máquina agora, fazendo hemodiálise, quimioterapia, ou tomando remédios fortes, com efeitos colaterais bastante danosos. Confie em Deus, se recomenda em Deus. Você que está para fazer uma mamografia e está com medo, medo do resultado. Você que está fugindo de um diálogo dentro de casa. O diálogo é fundamental, faça-o inspirado em Deus. Um diálogo leve, autêntico, verdadeiro, sincero. Não fuja da conversa. Sem estar com o dedo em riste, acusando, não, acusando nada. Tentando reaver, tentando conquistar. Misericórdia é isto. Não é alguém condenado, é alguém convertido. Essa é a grande mensagem do Senhor. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. Em Deus eu espero um milagre e vai rezando. Vai colocando diante de Deus, eu espero um milagre. Diga isso várias vezes, Senhor, eu estou esperando um milagre. Eu me aproprio desta graça, Senhor, eu tomo posse da cura. Eu tomo posse antes da cura chegar. Eu tomo posse dessa graça que me é derramada. A minha hora vai chegar, Senhor, eu insisto em dizer isso. Eu sei que não é segundo os ponteiros do meu relógio. Sei, Senhor. Mas se for de Tua vontade, que seja hoje. Atenda-me, Senhor. Peço com confiança. Peço com fé. A minha hora vai chegar. Eu espero este milagre, Senhor, de todo o coração. E eu não vou desistir de esperar. E eu clamo, Senhor. Clamo sem cessar. Me dê este milagre, Senhor. Rezar assim. Com simplicidade, mas com muita confiança. Nós só começamos o programa. Ainda temos partilha de vida, a leitura orante, testemunhos. Por isso, aproveite esse intervalo e talvez alguém precise saber de que este programa está no ar. Fale para um amigo, para uma amiga, alguém que você sabe que vai fazer um bem imenso estar em oração. Eu vou para o intervalo e eu volto já. Com você e com quem você evangelizar agora. Voltamos já.
Momento Saúde. Joy Suplementos.
Esse é o nosso Momento Saúde. Você já ouviu falar daquelas canetinhas para emagrecer? O que muita gente não sabe são os efeitos colaterais. Queda de cabelo, alteração no sono. Gente, é complicado, porque a pessoa pode até perder massa magra. E aí, eu quero chegar numa pergunta que é, como que o magnésio pode ajudar a evitar essa perda de músculo?
Olha só, o músculo ele é muito importante, né, Vanderlei? É o que nos sustenta a musculatura, nos dá mobilidade, poder levantar de um sofá, ir ao banheiro, fazer uma caminhada. Então a musculatura ela é muito importante em todas as fases da vida. O grande detalhe é que o magnésio ele trabalha diretamente nos músculos, ajudando na manutenção da massa magra, força muscular, protegendo a estrutura óssea também, levando cálcio para os ossos, evitando a osteoporose, diminui as inflamações, tendões, ligamento, cartilagem, inclusive ele melhora a mobilidade. Ele ajuda na elastina para os músculos e no colágeno para lubrificar as nossas cartilagens.
Isso é importante. Agora, para você receber em casa, direto do laboratório, sabia que não precisa nem ter cartão, né?
Não precisa ter cartão e nem dinheiro. E o laboratório está selecionando 50 pessoas para testar. É só um frasco, são 60 cápsulas, mas você tem que ligar agora. 0800-591-7819. Ligue e aproveite.
Querido povo de Deus do Paraná, eu tenho um convite muito especial para você e sua família. No sábado, dia 18 de julho, estarei em Guarapuava para celebrarmos os 60 anos da Diocese. Um jubileu que marca 6 décadas de evangelização, fé e serviço ao povo de Deus. O encontro acontecerá no Centro de Eventos Cidade dos Lagos, às 5 horas da tarde. Teremos a missa presidida por Dom Hamilton Manuel da Silva
E em seguida, apresento o meu novo show de evangelização. Espero por vocês. Evangelizar é preciso.
Reze comigo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Querido povo de Deus, é amanhã, Guarapuava. Amanhã estarei com vocês. Amanhã, Guarapuava, no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. Às 17 horas, Santa Missa presidida por Dom Hamilton Manuel da Silva, Bispo Diocesano. 60 anos da Diocese de Guarapuava. Às 18h30, amanhã, eu estarei conduzindo um show de evangelização pela música, com a música, levando até Deus. Amanhã, Guarapuava, estou chegando, espero por vocês. Quero lembrar que dia 31 de julho, na próxima semana, na sexta-feira, eu estarei em Araquari, Santa Catarina, na festa do Senhor Bom Jesus de Araquari. O tema, Brilhe a Luz da Esperança em Nossas Vidas, Araquari. Será na Avenida Nereu Ramos, no centro de Araquari. Que horário, padre? Na sexta-feira que vem, às 19h30, Santa Missa. E logo após, um show de evangelização pela música. Lembrando, dia 31 de julho, semana que vem, na sexta, Araquari, Santa Catarina. Brilhe a Luz da Esperança em Nossas Vidas, na Avenida Nereu Ramos, centro de Araquari, às 7h30 da noite, Santa Missa. E depois, um show de evangelização. Manuel, que a paz de Jesus esteja com você, Manuel.
A bênção de Deus, padre. Que Deus me abençoe e ao senhor também.
Muito obrigado, Manuel. De onde você fala?
Eu tô falando aqui de Joinville, Santa Catarina, pela Arca da Aliança.
Meu abraço a Joinville, a Arca da Aliança. Diga lá, Manuel.
A Ilane, falo direto com ela, ela que me deu o telefone seu pra mim.
Que bom, filho. Fico feliz.
A Ilane é uma santa senhora, uma santa senhora.
Amém. Um abraço a ela também. O que você gostaria?
É o seguinte, Eu já estou tempo ligando para falar. Agora eu consegui, graças a Deus.
Seu
eu quero desejar um bom dia, né?
É isso.
Isso, eu que gostaria de falar com o senhor porque eu perdi a minha esposa, padre. Eu perdi a minha mulher, ela morreu e eu estou sozinho hoje.
Meus sentimentos pela perda da esposa, filho.
Faz um ano e 5 meses que ela foi, padre. Ela escutava o senhor direto, eu agora continuo escutando, meu jeito. Eu nunca deixei de escutar, porque continua. A vida continua.
É verdade. Mas pelo
jeito. Eu sempre gostaria de ver o senhor aqui em Joinville, mas nunca deu certo. Agora o senhor tem que vir para Araquari, né?
É longe Araquari?
Não, fica perto aqui.
Então, vá
fica
lá.
Fica perto de São Paulo. Vou ver se eu tiver um jeito, eu vou lá. Pra ver se eu consigo estar com o senhor, vou tirar uma foto com o senhor.
Tá bom.
Isso. Eu vou dizer, tem uma lembrança, né? Porque a mulher sempre gostou de escutar o senhor. Ela nunca deixou de escutar.
Entendi. O senhor sofre, o senhor está sofrendo muito a morte dela, né?
Eu estou com sofrimento porque eu perdi ela. Eu estou sozinho há um ano e cinco meses, né? Então aí é ruim, né, para mim.
Entendi.
Eu estou com ela aqui na minha frente, aqui com a Nossa Senhora Aparecida, aqui, ó. Eu estou olhando para ela falar comigo com os olhos, padre.
Eu entendi, filho. Entendi.
Ela sofreu um ano, deu, ela sofreu três meses no hospital. Problema de pulmão, essas coisas, né? Falta de ar.
Eu entendi, filho. O senhor tem filhos?
Tem três filhos, mas o que vem aqui é só o mais novo. Mas o mais novo, ele tem um filho especial com autismo, né? Então não tem como sempre estar aqui, né?
Entendi. Mas o senhor tem que preencher. O senhor precisa preencher um pouco a vida do senhor, visitar seus filhos, dar atenção para os netos.
Eu vou lá visitar eles.
Porque...
Padre, eu consegui. Eu queria ter uma pessoa que eu pudesse conversar no dia a dia, padre. Eu... Tá difícil para mim, porque eu sempre conversava com ela. Agora eu converso com ela, mas ela não fala. Como é que eu vou falar com ela?
Eu entendo, filho. A solidão. É a solidão dentro
solidão,
de casa.
Muita solidão eu sinto aqui, padre. Eu tô aqui, ó, na área de fora, aqui, sozinho, aqui, ó, falando com o senhor aqui, ó. Mas não parece ninguém falar comigo aqui.
Filho, volta a dizer, procure mais os seus filhos, procure mais estar com eles. E que e tenha certeza de que mesmo o senhor falando com a sua esposa, ela estando do outro lado, Nossa Senhora escuta. E Nossa Senhora, como você disse, Nossa Senhora Aparecida que está na tua frente, ela está junto com o senhor não está só nesse mundo, não. Deus está junto conosco. Alô?
Com Deus e na Senhora.
Isso.
São José também.
O senhor vai à missa aos domingos?
Vou aos sábados, que tem missa aqui.
Isso.
É Nossa Senhora dos Navegantes aqui de Joinville, do bairro Espinheiro.
Tá certo, Nossa Senhora dos Navegantes.
É, Nossa Senhora dos Navegantes. Todo sábado eu tô na igreja.
Que bom.
Ela sempre foi.
Ela sempre foi com o senhor?
Não, teve um tempo aí que ela foi lá, sempre ia sozinha, porque ela tinha muita falta de ar pra eu junto, né?
Mas é por doença. Então,
ela tem uma amiga aqui na frente, que o marido dela é que socorreu ela no dia antes de ela ser internada, né? Aí ele socorreu ela, mas não deu certo. Não deu tempo.
Seu Manuel, fique com Deus, que Deus o conforte, levarei seu nome em oração. Um grande abraço, seu Manuel. Se possível, vá lá, dia 31 de julho, em Araquari, Santa Catarina. Meu abraço a Joinville. Nós temos a TV Evangelizar, canal 49.1. 49.1, a corneta, sacristão, isso. Ele nos escuta pela Arca da Aliança FM. Giovanni Alves é o diretor. Arcebispo Dom Francisco Carlos Bach, da Arquidiocese de Joinville. Francisco, que a paz do Senhor esteja com você, Francisco.
Bom dia, padre.
Deus o abençoe. Você fala de onde, Francisco?
Eu falo de Maranguape, padre, no Ceará.
Meu abraço a Maranguape. Como é que você me acompanha aí?
Padre, eu acompanho o senhor aqui pela TV Evangelizar, canal 329.
Deus seja louvado, parabólica digital.
Amém, padre.
Diga
Amém.
Lá, Francisco.
Padre, eu queria pedir oração pelo momento difícil que eu estou passando no momento e prestar dois testemunhos de fé.
Então vamos começar pelo testemunho.
Padre,
Oi.
No ano de 2017, eu passei por um momento difícil, né? Eu adoeci, eu tinha acabado de sair de um emprego que eu trabalho como motorista de ônibus, de transporte coletivo de passageiros.
Sim.
Padre, eu adoeci, eu fiquei sem andar, sem comer com minhas próprias mãos, sem poder fazer nada. Passava a noite, passei durante 6, 7 meses, durante tempo, de joelho em cima da cama, porque o corpo estava todo cheio de ferida,
Sim.
pelas costas, pelos meus peitos, barriga.
E o que era isso?
E muitas dores, padre, eu fiz minha família, meus 10 irmãos, graças a Deus, foi quem me aguentaram, né? Pelo momento financeiro. Sim. A minha base é a base de Deus.
Claro.
Aí, padre, eu fiz muitos exames com especialista, dermatologista e outros muitos, mas nunca foi constado nada.
Entendi.
Aí, padre, durante um tempo eu tinha ganhado uma Bíblia, que eu tenho um primo de sangue, é sacerdote, com a graça de Deus.
Sim.
Ele tinha me dado um texto, uma Bíblia, e eu me apeguei com a fé grande que eu tenho em Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida. E foi quem me curou, padre. Aí, entendi. Quando eu paguei a melhorana, aí eu fui para casa da minha mãe, que mora na zona rural, ela que me banhava, quando a minha esposa não podia, botava comida na minha boca.
Certo.
Aí fui melhorando, aí eu saí assim para as varedas, no mato, né, rural, para me rezar, padre. Eu tanto rezava como eu chorava.
Entendi.
Conversava com Deus, assim, com uma fé tão grande, que chega, só Deus explica. Aí, padre, tinha momentos que eu senti uma presença, assim, uma presença divina. Algo se aproximava de mim, aí eu...
Filho, eu vou ter que ir para o intervalo, você fica na linha, a gente volta, você continua o seu testemunho, pode ser? Você espera?
Pode ser, com certeza.
Eu volto já, volte comigo, voltamos, eu volto falando com o Francisco e com a leitura orante, voltamos já.
Saúde, Joy Suplementos.
Esse é o Momento Saúde. Sabia que as pessoas estão aceleradas? Parece que estão conectadas no 220, não consegue parar. Às vezes, na hora do almoço, a pessoa está ali com o celular na mão. Gente que está pensando duas, três coisas, querendo resolver ao mesmo tempo. Isso afeta a saúde mental. Começa a ter falha de memória, começa a dormir mal. Como que a gente pode parar esse problema, Manu?
Não só isso, né, Vanessa? Às vezes vai fazer uma oração, não consegue se concentrar nas palavras.
Esquece o Pai Nosso.
Esquece, é. O que que acontece? Nós temos um neurotransmissor chamado GABA. Ele é o freio de mão do nosso cérebro, que controla a nossa ansiedade, a nossa irritabilidade, controla a produção do cortisol. O que que o magnésio faz? Ele trabalha diretamente nesse neurotransmissor. Ele melhora essas conexões neurais. É excelente para a saúde mental. Você dorme melhor, tem mais energia, tem mais disposição. E, claro, ele freia o seu cérebro para que você viva o presente, o momento agora, Vanderlei.
Ele dá mais concentração. Aliás, pessoas que estão estudando, é indicado usar esse magnésio. E aqui você compra direto do laboratório.
Compra,
né?
Direto do laboratório, só começa a pagar no final de agosto, não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro. Ganha 4 meses do Seca Barriga e ainda um robozinho aspirador de pó. Não precisa ter cartão nem dinheiro. Liga, mas tem que ligar agora. 0800-591-7819.
Há momentos em que a vida se desfaz em perguntas. O silêncio ocupa todos os espaços e ainda assim algo nos mantém de pé. Foi no encontro com essa dor humana que nasceu inabalável. O novo livro do padre Reginaldo Manzotti. A fé não nos poupa da tempestade, mas nos impede de atravessá-la sozinhos. Uma leitura de conforto para tempos difíceis. Já nas melhores livrarias.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Logo vamos para a leitura orante, mas antes eu estou com o Francisco, ele está testemunhando uma graça recebida. E aí, filho, você recebeu a graça, você ficou curado deste mal no teu corpo?
Fiquei, padre, com a graça de Nosso Senhor Jesus, Nossa Senhora,
amém.
São Francisco, eu fiquei.
Louvado seja aí, Deus.
Amém, padre. Aí outra provação de vida, padre, uma época também, já no novo trabalho, eu tive um problema nos punhos, com minhas mãos, estava atrofiando, tive que passar por 2 cirurgias, uma em cada mão.
Certo.
Graças a Deus, superei também com a fé em Jesus, Nossa
amém.
Senhora.
Amém.
E no momento, padre, eu estou passando pelo momento difícil, que eu ia saindo 3h40 da manhã para o trabalho, aí eu sofri um acidente doméstico aqui, descendo a escada de casa para o meu terreiro, e quebrei a perna, tíbia e fíbula, fratura exposta, o osso ficou todo estilhaçado, já passei por 2 cirurgias, e provavelmente vou ter que passar por uma 3ª cirurgia para retirada de ferros que
entendi.
Interno e não está dando certo. Aí eu queria pedir oração do Senhor mim, para ver que eu supere com fé e que em nenhum momento eu possa fraquejar, nem eu, nem minha esposa que está do meu lado direto e a minha família que está me apoiando sobretudo, abaixo de Deus.
Você que passou por 2 grandes provações vai conseguir passar por essa. Nós começamos...
com a graça de Deus.
Como é o nome da sua esposa?
É Maria Zuliani.
Tá. O que, que você ia falar?
Está na luta comigo. Queria pedir também oração, padre, para um primo meu que sofreu um acidente último domingo agora de moto, está internado, mas com a graça de Deus está bem, para ele terminar de superar e voltar para casa.
O nome dele?
É o Ed Carlo.
Ed Carlo.
Ed Carlo Luiz.
Tá certo.
Ele também está passando por essa aprovação.
Reze comigo, Francisco. Jesus.
Jesus,
tenha misericórdia de mim.
Tenha misericórdia de mim.
Pelas tuas santas chagas.
Pelas tuas santas chagas.
Eu te louvo e agradeço.
Eu te louvo e agradeço.
Por tantas vitórias.
Por tantas vitórias.
Peço a graça.
Peço a graça.
De não fraquejar agora.
De não fraquejar agora.
E peço a graça da minha cura.
E peço a graça da minha cura.
Fortalecei-me na fé.
Fortalecei-me na fé.
Amém.
Amém.
Levarei no altar do Senhor Francisco. Que Deus abençoe. Maranguape, Ceará. Ele citava a TV Parabólica, canal 329. Nós temos em Fortaleza, a TV Evangelizar, canal 21.1. E minha saudação a Dom Gregório Paixão, da Arquidiocese de Fortaleza. Vamos à leitura orante. Escute o que as pessoas têm dito sobre a leitura orante.
Eu sou a Fátima, aqui do município de Silvânia, Goiás.
Pois não.
Eu tenho uma benção muito linda para contar para o senhor.
Conte.
Eu acompanho todas as novenas aqui pelo canal TV Evangelizar.
Ah.
Meu sobrinho separou da família dele e foi conviver com outra família, que nem dele era. Eu pedi a Jesus das Santas Chagras que voltasse para cuidar dos filhos dele, que a pensão já estava muito alta, que acho que ele não dava conta de pagar mais. Eu apeguei com Jesus das Santas Chagras, nunca perdi uma novena aqui com o senhor, eu assisto todos os dias.
Tá bom.
E ele voltou para a família dele, está cuidando da família, dos filhos. E eu falei para Jesus das Santas Chagras, Jesus, quem pode tirar ele de junto dos filhos? Somente o Senhor. E hoje eu tomei posse nessa benção, nessa graça. Graça recebida, graça alcançada. Toca o sino, sacristão.
Tá certo, não foi da leitura orante, mas tudo bem. Meu abraço, Fátima, de Silvânia, Goiás. Lá é Dom João Justino Medeiros Silva, da Goiânia. Bíblia aberta, cartilha de oração. E nós vamos continuar concluindo o texto de Paulo sobre a celebração eucarística. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Por isso, todo aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, atenção, aqui vem uma palavra importantíssima que cabe a mim como padre, mas a você que está me ouvindo. Preste atenção, sem pressa. Depois eu vou atender só uma pessoa, porque eu vou estender essa leitura orante. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Você tem que voltar ao 27. Aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor estará pecando. Então, examine. Faça um exame de consciência. Como eu estou recebendo o corpo e sangue de Cristo? Isso não é para desmotivar a receber Jesus. É para tomar consciência se não está precisando passar pela confissão. Ei, estou falando com você. Volto a dizer, incentivo sempre, não pare de comungar. É importante ir à missa aos domingos, ou no sábado à noite, que vale para o domingo. É importante comungar, mas é importante fazermos um exame de consciência. Como é que eu estou? Cada um examine a sua consciência. Padre, faz tanto tempo que eu não confesso e eu estou comungando. Vá confessar. Padre, eu não estou me sentindo digno de comungar. Vá confessar. Mas por favor, não ligue um piloto automático. Vá na missa, todo mundo entra na fila e você entra. Mas também do outro lado, por causa de não querer confessar, parar de comungar. Veja que eu estou colocando as duas coisas de grande importância. Versículo 29. Pois a pessoa que comer o pão ou beber o cálice, sem reconhecer que se trata o corpo do Senhor, está sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes, fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados juntos com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem um pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Paulo explica e diz: tem outros assuntos, tem outras correções que eu quero fazer, mas eu farei pessoalmente. Sobre a Eucaristia, como é importante examinarmos. Como eu tenho recebido a Eucaristia? Sem preparação, sem a devida confissão, em estado de pecado mortal? Tenho ido sem o devido fervor? Você já ouviu falar destes agravos ao Senhor Jesus? E esses são sérios agravos de recebermos a Eucaristia sem consciência, sem estado da graça, sem procurar viver como cristão. Digo isso não para desestimulá-lo a receber Jesus, mas para que o façamos com melhor qualidade de alma, de espírito e consciência. Esta foi a leitura orante de hoje. Eu volto depois do intervalo.
Momento Saúde, Joy Suplementos.
Esse é o momento que você para a gente falar sobre saúde. Talvez essa dúvida seja sua também. Uma pessoa que dorme mal, ela acorda durante a noite várias vezes. No outro dia está cansada, está inchada, sabe? Assim, a papada está inchada. Aquela pessoa que às vezes acorda sem fome, ou então acorda comendo até o pé da mesa, parece que está tudo descontrolado. Como que o magnésio pode regular isso aí?
Olha só, isso é uma questão hormonal, né, Vanderlei? A questão do cortisol, que é o hormônio do estresse, ele vai gerando processos inflamatórios, saúde mental fica totalmente descontrolada. O magnésio, ele libera ocitocina, endorfina, serotonina, hormônios da felicidade, principalmente para controlar o cortisol, que o cortisol, Vanderlei, gerando processos inflamatórios, é ruim para o intestino, é péssimo para o sistema articular, a pessoa começa a sentir dor do nada, parece que o ciclo vicioso de remédio, ela vai entrando nesse ciclo. Então o magnésio ajuda a controlar, a frear tudo isso. É um mineral importantíssimo, não pode faltar no nosso organismo.
Para você começar a experimentar esse magnésio, tem uma condição especial, né?
Isso, ó, você ganha 4 meses do Seca Barriga, vai ganhar também o robozinho aspirador de pó e só começa a pagar no final de agosto. Não precisa ter cartão e nem dinheiro. Desconto 85%. Ligue 0800-591-7819.
Querido povo de Deus do Paraná, eu tenho um convite muito especial para você e sua família. No sábado, dia 18 de julho, estarei em Guarapuava para celebrarmos os 60 anos da Diocese. Um jubileu que marca 6 décadas de evangelização, fé e serviço ao povo de Deus. O encontro acontecerá no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. Às 5 horas da tarde, teremos a missa presidida por Dom Hamilton Manuel da Silva. E em seguida, apresento o meu novo show de evangelização. Espero por vocês. Evangelizar é preciso.
Reze comigo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Escute esse testemunho que edifica. Ah, padre, eu tenho tanto um testemunho para dar, eu não consigo. 41-3221-6060, grave um áudio. Escute.
Oi, padre Reginaldo, sua bênção. Aqui é a Isabelle, eu sou aqui de Cianorte, Paraná.
Pois não.
Eu ouço você pelo YouTube, que o ano passado, em maio, o senhor estava realizando a novena de Santa Rita.
Sim.
E eu sou muito devota de Santa Rita. E eu pedia muito para ela o dom da maternidade, para mim ter uma gestação. Então eu acompanhei a novena e no dia 23 de maio eu tinha uma ultrassom para me fazer, padre, para dar início ao meu tratamento. E na hora que eu fui fazer a minha ultrassom, tava lá o meu menino,
olha aí.
O meu bebezinho. Estava crescendo firme e forte.
Amém.
Eu só tenho a agradecer a Santa Rita, a Nossa Senhora e a Jesus da Santa Chagas, que me deu o dom de ter o meu bebezinho.
Amém.
E ele tá aqui do meu lado. E ele ama escutar o padre. Desde que ele nasceu. Ele nasceu em janeiro desse ano. E ele acompanha o padre. Eu coloco na televisão, coloco ele no carrinho, perto, pra ele tá escutando. E ele gosta muito.
Ah, que bom.
E ainda mais quando o padre coloca, toca o sino, sacristão. Então, padre, graça recebida
graça
é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Obrigado, Jesus da Santa Chagas, e obrigado, Santa Rita.
Deus abençoe, Isabelle, de Cianorte. Enquanto você falava, eu escutava o balbuciar dele. Deus abençoe, que Deus realmente conte para ele que ele é o milagre de Deus, de Santa Rita de Cárcia. Minha saudação lá, quem nos transmite em Cianorte, a Rádio Capital 91 FM.